foi o número que o delegado me passou, né? 1.200, não, 2.000. E eles ficaram tentando achar qual local poderia fazer isso de uma forma segura e tudo mais e tal. Aí, tá, pensaram, vamos lá para a academia da Polícia Federal. E foi, já estava anoitecendo, e os 50 ônibus lotados entrando na academia. E foi até para os policiais um desespero, porque eles começaram a correr atrás, pedindo a família deles para levar colchão, água. E foi tudo muito em cima, assim, muito adaptado, correndo e tudo mais, que normalmente uma operação de distúrbio civil, a polícia de choque que vai juntando todo mundo, tipo meio que fazendo um arrasto, né, com aquela rede para pegar peixe. Então vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando, junto o grupo. E aí são entram nos ônibus policiais, ali eram ônibus comuns, e vão para o batalhão para fazer ali a triagem. Só que eram 2.000 pessoas, é uma quantidade que eu confesso que 30 anos de carreira no meio policial, 20 dando aula, nunca tinha visto tanta gente ser presa ao mesmo tempo. Detidas, desculpa, detida é diferente de presa. Bom, aí eu fui ouvindo e eles foram me contando, mas eu percebi que eles estavam muito mais ansiosos se iam ser presos ou se iam ser liberados do que efetivamente estavam ali sendo maltratados. Eu perguntei, isso está ao vivo, eu entrei ao vivo até, agradeço até a polícia ter permitido entrar ao vivo até,
Certo.
porque não chegou a manipular nada, né? E num determinado momento, todo mundo começou a gritar: morreu, 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 e todo mundo correndo para cima da pessoa que possivelmente estava morrendo, mas não era. E aí eu cheguei também filmando ao vivo, porque se fosse, estaria filmando ao vivo. E era uma mulher que simplesmente ela estava com ansiedade, síndrome do pânico, aí ela deitou para cacau. Mas aí eu estou falando assim, com toda a sinceridade e verdade. A equipe dos bombeiros, médicos e socorristas apareceram numa velocidade incrível, porque eu já estava no ginásio. Para eu chegar até lá, eles chegaram junto comigo.
Certo.
E aí atenderam, era só uma crise de nervos, de ansiedade, mas mesmo assim botaram ela na cadeira de rodas e levaram ela para ser tratada.
Pois é,
Então,
ainda bem, hein?
aí eu percebi que uma história de um não era a mesma do outro. Eu pedi, então fale em nome de todos. Aí quando ele foi falar, o outro, não, mas ele estava num lugar que eu não estava, eu estava em outro. Mas aí eu disse o seguinte, assim, gente, olha só. Primeiro, a Polícia Federal não tem essa característica, só uma polícia violenta, ostensiva, não é. Então, ela é uma polícia que o viés.
E multiplicando a esperança, a grande mudança aconteceu. Salva Minas Gerais, São Paulo inteiro e no Rio, chegando até o Paraná, saltando pelo Brasil, levando a felicidade. A estação da sombra surgiu. Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza. Eu posso, eu vou trocar o meu celular, a geladeira e o fogão. Minha TV vou levar com a mesma prestação. Sonhos de felicidade que a gente tem com quem realizar. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem Loja 100. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Thank you.
diferentes pontos de vista sobre tudo que é notícia no dia a dia dos brasileiros. 3 em 1, de segunda a sexta, 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Dá o depoimento, certo. Preencher todos os, deixar o celular e responder em liberdade. Mas ele responde um processo criminal, mas em liberdade. E os outros que estavam lá fora no gramado, mas nem chegou a pisar na estrutura, daqui vai para casa. Não tem direto para casa.
Perfeito, senador.
Então, o problema dos policiais era a questão também do número de policiais que estavam fazendo essa triagem. Mas eles colocaram lá, isso eu vi, escritórios, eles adaptaram, saíram, largaram o escritório, deixaram a OAB, a Defensoria Pública, que uma sala só dela, a OAB uma sala só dela.
Ok.
E uma sala só de advogados voluntários.
Peço licença, por gentileza, porque eu preciso dar boas-vindas às pessoas que chegam agora à programação da Jovem Pan News e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos conversando com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, tratando, claro, dos ataques que aconteceram em Brasília no último domingo e também dos desdobramentos. Inclusive, viu, senador, eu queria pedir rapidamente que o senhor respondesse a pergunta acerca do posicionamento do interventor federal, Ricardo Capelli. Hoje ele concedeu uma entrevista coletiva e disse que o que aconteceu no domingo foi uma consequência da falta de comando e liderança na segurança pública do Distrito Federal. Então, eu queria escutar rapidamente do senhor.
Não.
As responsabilidades, essencialmente, são da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, sim ou não?
Olha, é porque falhou a hora que você falou antes, eu só ouvi o sim ou não.
Não, não.
Mas eu posso dizer o seguinte.
As responsabilidades em relação aos ataques de domingo são decorrentes de problemas, essencialmente, da falta de comando ou liderança na Secretaria de Segurança Pública do DF, sim ou não e por quê?
Não, porque a informação saiu da ABIN um dia antes, dizendo que a manifestação não seria pacífica, seria com o intuito de destruir os três poderes, de invasão, vandalismo e destruição. Foi informado isso para o governo federal, foi informado isso para o ministro da Justiça, para o ministro da Defesa e para mais 48 órgãos ligados direto e indiretamente à segurança pública. Então, a responsabilidade é do ministro da Justiça. Então, eu liguei na sexta-feira, porque eu trabalho no, na SECAI, eu sou membro da SECAI, que é a Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência. Então, também chegou para mim a mesma informação. Eu tentei ligar para o ministro na sexta-feira várias vezes, não me atendeu, mandei mensagem pedindo para ele poder retornar, não retornou. Liguei para todos os números dele possíveis, não retornou. Aí pedi minha assessora para ligar para a assessora dele, e a assessora dele falou assim, olha, ele está muito ocupado, ele não tem como atender o senador, não. Bom, chegou, eu falei, então a informação vai chegar para ele também, oficialmente, pela ABIN. E chegou, foi enviado, eu estou amanhã mandando um ofício para a ABIN me dar todas as documentações de como foi o procedimento de comunicação para o governo federal. O presidente Lula sabia um dia antes e usou politicamente essa situação, e o ministro da Justiça ainda chegou dando um depoimento na televisão, não sei para qual canal, ele fala abertamente, eu abri a janela, vi a multidão, mas não tinha o número de policial suficiente com o que era combinado, e deixou por isso. Então, como era uma manifestação que já sabia que era para quebrar, estragar as coisas, o que ele tinha que ter tido feito? No dia anterior, ou na sexta-feira, se chegou para mim a informação da inteligência, para eles também. Ele já tinha que estar dando o comando para o comandante da Polícia Militar, ó, preciso da Polícia de Choque, ele liberar a Força Nacional, ministro da Defesa, ó, prepara os soldados, preparados aí para qualquer situação, você seria a terceira opção. Então, primeira opção, o choque, segunda, Força Nacional, terceira, o Exército. Então, tinha que estar acionando todo mundo em QAP, a gente chama assim, de prontidão, porque todo cenário em segurança pública, a gente sempre tem que pensar que estão avaliando que vai até nível 10, você tem que prever que vai para 20 ou para 30. Você nunca pode achar que vai até 10 ou 5, Então, a gente sempre tem uma premissa que a gente fala, se prepare para o pior, mas espera o melhor. Ele não se preparou para o pior. Então, ele foi irresponsável, ele não tem conhecimento na área de segurança pública, o interventor muito menos, eu vi uma coletiva dele, eu fiquei envergonhado, eu jamais aceitaria a função se eu não tivesse conhecimento. Ele só falou, desculpa a expressão, besteira. Então, eu estou muito preocupado com esse grupo da segurança pública que estão já na primeira semana, causaram um prejuízo inimaginável que vai ficar para a história por conta da incompetência dele. Senador, porque a DIN avisou com antecedência.
Senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, quero agradecer a sua participação mais uma vez, analisando os desdobramentos desses ataques de domingo. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, senador. Boa noite. Seguimos obrigado, com mais notícias e informações. Até a próxima, senador. Como nós chegamos a informar já nessa edição, a sessão do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, cobrou a responsabilização dos financiadores do ataque à Brasília e também defendeu que os manifestantes presos tenham garantido o direito à audiência de custódia com a participação de um advogado. Então, sobre esses posicionamentos, nós vamos conversar agora com o secretário-geral da OAB do DF, Paulo Maurício Siqueira, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News.
Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite a todos.
Perfeito. Doutor, gostaria que o senhor trouxesse mais informações acerca desse ofício enviado ao TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que trata especialmente da necessidade de que os ritos sejam respeitados, a necessidade de que esses presos, esses detidos tenham o acompanhamento de um advogado, que outras irregularidades a OAB do Distrito Federal está apurando, que medidas foram solicitadas ao TRF1, doutor?
Na verdade, eu já lhe atualizo, além do ofício, na tarde de hoje nós tivemos reunião com os presidentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com a direção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF, com representantes do Ministério Público Federal e aqui do DF, também com as defensorias públicas, para ajustar os procedimentos de realização dessas audiências de custódia. Depois daquele ofício que você bem noticiou, tivemos essa reunião e detalhamos os procedimentos para que se tenha ali a forma mais célere, mais eficaz de atendimento dessas pessoas que hoje se encontram presas aqui no Distrito Federal. O que ficou basicamente acertado é que vai se buscar a maior celeridade possível, como diz, vai se resguardar o direito de defesa deles para que a advocacia contratada tenha sua participação assegurada nas audiências e os que não tiverem advogados contratados que tenham a devida atenção e atendimento pela Defensoria Pública. Então, as entidades se reuniram hoje, organizaram esses trâmites, são muitas audiências, serão quase 30 audiências realizadas simultaneamente em ambiente virtual, dezenas de juízes, membros do Ministério Público, advogados, para que possa dar vazão a essa demanda enorme que aguarda aqui atendimento do Poder Judiciário.
Agora, secretário, falávamos há pouco, inclusive com o senador do Podemos do Espírito Santo, Marcos Duval, a respeito da situação desses detidos. No caso, agora falo dos detidos na Academia Nacional de Polícia Federal. E temos informações de que lá estão ou estavam acampados no quartel do Exército, pessoas que participaram de alguma forma ou estavam no local da invasão, da depredação, e segundo o senador, até turistas que estavam no local chegaram a serem detidos junto com o grupo e levados para esse local que é a Academia Nacional de Polícia Federal. Ou seja, são várias condutas sendo averiguadas dentro de um mesmo fato. A própria entidade se manifestou a respeito disso, da necessidade dessa separação, da responsabilização por esses ataques também. Isso, nesta fase, já é levado em consideração ou só mais adiante?
Desde domingo, a Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal oficiou às autoridades competentes, exigindo a responsabilização de todos e todas que tiveram participação ativa ou omissa nos atos absurdos que tivemos aqui na nossa capital naquela noite fatídica. E temos acompanhado a atuação das autoridades competentes e buscado aqui esse esclarecimento. A Polícia Federal realizou as prisões, acompanhado das forças de autoridade aqui dos locais, e tem buscado esclarecer os fatos. As pessoas foram ouvidas, estiveram em condições, dentro desse caos, que era possível e nos pareceu em visitas que fizemos, razoáveis, obviamente, estavam presas, não era o ideal, mas que reservou-se ali alimentação, dignidade, banheiros, etc. Dentro do possível, foi bem fornecido, as notícias também mostraram isso. E agora compete ao Poder Judiciário buscar a verdade e responsabilizar quem de fato cometeu esses crimes absurdos na nossa capital.
Perfeito. Paulo Maurício Siqueira, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. E agora, doutor, vou chamar o seu colega comentarista aqui da Jovem Pan News, Kleber Vasconcelos, para elaborar a próxima questão. Kleber, contigo.
Olha, só um dado interessante aqui, uma satisfação poder falar com o doutor Paulo Maurício, no DF. Veja bem, as audiências de custódia na capital paulista, geralmente a média de presos numa capital paulista por final de semana são 100, 110 presos, né? E nós temos aqui um contingente de mais ou menos 12 promotores de justiça e 12 juízes de direito nos finais de semana para presidir esses atos. Imagine só, de uma quantidade superior a 1.000 pessoas presas nesse evento que aconteceu nesse final de semana. Então, na verdade, não é nem uma pergunta, mas um agradecimento à mobilização da OAB do DF, à mobilização do Poder Judiciário e do Ministério Público no Distrito Federal, no sentido de providenciar que cada um seja ouvido. E como o doutor Paulo Maurício falou, resguardada a situação peculiar de cada preso. Porque essa é a finalidade da audiência de custódia: verificar se houve abuso ou violência psicológica ou física na prisão, resguardando do direito daquele que foi preso. Então, é importante isso. Mais uma vez, ressaltar aqui, eu estava ouvindo o senador do Podemos, do Espírito Santo, dizendo que houve ansiedade. Isso é natural. Todo preso tem ansiedade, tem medo. Isso é natural da prisão, né? Fazendo as audiências de custódia, nós percebemos a manifestação do preso de inconformismo com aquela prisão. E também fiquei muito feliz com o dado que o senador trouxe, dos médicos e socorristas naquele lugar, providenciando o atendimento àquelas pessoas que tiveram algum tipo de anomalia. Então, eu acho que o poder público está cumprindo o seu papel, a Ordem dos Advogados do Brasil também cumprindo brilhantemente seu papel, o Ministério Público, o Poder Judiciário contribuindo para que tudo saia dentro da legalidade e cada um sendo responsável na medida da sua culpabilidade. Então, é esse o ponto, e a minha pergunta não, é um agradecimento à Ordem dos Advogados do Brasil, do DF.
Seu comentário, doutor.
Kleber, nós estamos aqui realmente num trabalho hercúleo para tentar dar vazão a essa enormidade de pessoas que aguarda a atuação do Poder Judiciário. Como disse, nós queremos e exigimos a responsabilidade, a responsabilização de quem cometeu atos criminosos, mas nunca sem deixar de respeitar o devido processo legal e a atenção aos direitos humanos que o Poder Judiciário e o Estado brasileiro precisam resguardar. A ordem está atenta desde a noite de domingo. A OAB esteve presente, temos acompanhado todos os atos. As autoridades públicas aqui, reconheçamos, têm buscado atender a essa demanda inimaginável. Vocês não podem ter, não conseguem ter a noção de quanto está difícil dimensionar essa quantidade. Ninguém está preparado para prender 1.200 pessoas ao mesmo tempo. Mas o Estado aqui conseguiu, até agora, vencer bem esses desafios. As audiências de custódia devem demorar alguns dias para serem finalizadas. É humanamente possível fazer nos prazos mais céleres do que já estão sendo realizadas. E a gente espera que haja a responsabilização e a individualização de cada conduta. Os que tiveram uma responsabilidade maior, que paguem devidamente por isso. Os que eventualmente estavam numa situação de apenas estar visitando um local, ou está ali num ambiente na hora errada, no lugar errado, como diz o outro, também tenham a sua situação devidamente verificada. E é isso que a advocacia, e a defensoria pública vão buscar defender na sequência desse processo.
É isso. A atuação da OAB do Distrito Federal em meio às detenções das pessoas que participaram dos atos no último domingo em Brasília, em destaque nessa entrevista com o secretário-geral da OAB do DF, Paulo Maurício Siqueira, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Boa noite, seguimos sempre à disposição.
E seguimos falando sobre a repercussão das investigações aos envolvidos nos ataques à sede dos três poderes. A Polícia Federal finalizou a perícia e avançou na investigação dos responsáveis pelos danos ao Supremo Tribunal Federal. Eu vou acionar mais uma vez a Yasmin Costa, que tem detalhes para a gente. Yasmin, como foi essa perícia da PF? O que foi coletado e qual o estágio das investigações até aqui?
Vamos lá, Lívia. Essa perícia da Polícia Federal foi concluída hoje no Supremo Tribunal Federal, que, segundo as informações preliminares, a sede do STF foi a que teve maiores danos depois desse ato violento que ocorreu no último domingo. 50 peritos e também papiloscopistas estiveram nessa questão envolvendo a perícia. O que eles colheram ali no prédio do Supremo Tribunal Federal? Pegadas, digitais, qualquer material ali que possa ajudar os agentes da Polícia Federal, a Polícia Federal como um todo, a identificar as pessoas que estavam envolvidas, que invadiram, que participaram dessa invasão ao prédio do STF. E, inclusive, todas essas informações que foram coletadas, incluindo imagens de câmeras de segurança, serão cruzadas com informações de pessoas que já estão detidas depois desse episódio que ocorreu no domingo. Como eu disse, foram 50 agentes ali participando dessa operação. Agora concluída essa fase de perícia, a expectativa é que a PF entregue um laudo descritivo de todo esse estudo em cerca de 30 dias e agora o Supremo Tribunal Federal vai começar a fazer um processo ali de inventário para verificar tudo o que foi realmente danificado. Inclusive hoje, vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, junto com esses peritos, ele fez uma vistoria em todo, participou, fez um andou ali pelo prédio do Supremo Tribunal Federal para verificar de perto como foram esses estragos e como está a situação do prédio da Suprema Corte.
Agora, Yasmin, a Advocacia Geral da União também adotou uma medida para acompanhar essas investigações. Que medida foi essa?
Pois é, Lívia, o AGU criou um grupo ali de trabalho para acompanhar essas investigações envolvendo as cenas de vandalismo que a gente acompanhou no último domingo. E quem vai coordenar esse grupo é o próprio advogado-geral da União, o Jorge Messias, que vai fazer parte dessa coordenação aí do grupo, que vai envolver não só a Advocacia Geral da União, mas já ficou confirmado na portaria assinada que devem ser convidados representantes de outros poderes, como o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal e até a Câmara dos Deputados. E a ideia é justamente acompanhar mais de perto essas investigações, e essa comissão vai poder, inclusive, quebrar sigilos telefônicos, fiscais e até sigilos, bancários, para conseguir adotar ali medidas contra esses extremistas que participaram dessas operações. Uma outra informação relevante é que a Advocacia Geral da União, junto com essa comissão criada, vai poder participar de processos criminais que envolvam aí essa investigação sobre a invasão aos prédios dos três poderes.
Ok, Yasmin Costa segue então acompanhando todas essas movimentações e o caminhar dessas investigações em Brasília. Se tiver mais informações, só nos acionar. Yasmin, bom trabalho para você. Agora, professor Kleber Vasconcelos, a respeito dessa última informação que a Yasmin trouxe para a gente, que foi a criação pela AGU desse grupo para acompanhar as investigações, o próprio ministro Jorge Messias é quem vai coordenar esses trabalhos, e ela trouxe a informação que esse grupo, que essas pessoas vão ter essa possibilidade de determinar a quebra de sigilos, bancários, telemáticos, fiscais, enfim, para ajudar no avançar desses procedimentos de apuração. É importante que haja essa força-tarefa para acelerar esse processo, porque são várias as frentes, né, que estão atuando nessas investigações.
Olha, Lívia, é importante o seguinte. Você falou nas questões de quebra do direito de intimidade. Sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, sigilo telemático. Esses sigilos, eles estão previstos no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, e eles só podem ser quebrados mediante autorização judicial. Poder Executivo, a Advocacia Geral da União é ligada ao Poder Executivo, ela deve solicitar esse tipo de quebra ao Poder Judiciário, e ao Poder Judiciário, que vai avaliar caso a caso se autoriza ou não autoriza a quebra do sigilo. Portanto, é importante que essas investigações, essas providências, e por isso aqui o esclarecimento da Jovem Pan, sejam tomadas dentro de uma perspectiva obediente à Constituição. Sim, é importante que isso seja realizado para descobrir quem organizou, quem executou, quem depredou o patrimônio público. Enfim, isso é importante, porque as responsabilidades, elas não se esgotam na área penal. Existe a responsabilidade civil. Então, se descobrirem os organizadores ou executores, é possível até ajuizamento de ações civis para recuperação, indenização do patrimônio público da União, que foi danificado naquele dia fatídico de domingo.
Você está no Jornal Jovem Pan, reunindo as notícias mais importantes desta quarta-feira.
Jovem Pan News. Jovem Pan, 80 anos.
Pioneirismo, obstinação, o amor pelo rádio e pela TV e o respeito ao público são os grandes ensinamentos de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. O seu Tuta, como sempre foi chamado, de forma carinhosa por parentes, amigos e funcionários, está na galeria dos grandes nomes da comunicação do Brasil. Nascido em 28 de abril de 1931, foram mais de 60 anos de dedicação e trabalho com um lema: ninguém faz sucesso sozinho. A frase continua presente na Jovem Pan, referência na informação com credibilidade.
Jovem Pan, 80 anos.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, vai de Bob.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Sobre decisões recentes do STF, como a que proibiu manifestações populares nesta quarta-feira, a gente conversa agora com o jurista e procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, César Dario Mariano, ou procurador César Dario Mariano. Boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite aos telespectadores. Estou à disposição.
Agora, procurador, entrando efetivamente no assunto, agora sim a primeira pergunta. Nós falávamos mais cedo a respeito dessa determinação de Alexandre de Moraes de proibir a ocupação, bloqueio de vias, de rodovias e também de espaços e prédios públicos diante dos acontecimentos registrados em Brasília no último domingo. Na prática, procurador, essa decisão de Moraes proíbe qualquer tipo de reunião e manifestação. E mais, foi um pedido atendido pelo ministro, um pedido feito pela Advocacia-Geral da União, que argumenta que nós estamos diante de uma situação excepcional e que desobedecer a Constituição, que dá direito à manifestação, neste caso, é válido. Queria ouvir o senhor a respeito desses dois aspectos.
Não, de maneira nenhuma pode se descumprir um direito fundamental. Mas a observação que eu faço é que todas as pessoas têm direito de se reunirem sem armas, sem contendas, e o único requisito é que seja dada essa informação à autoridade pública. E todas as pessoas também têm o direito de livremente se expressarem. O que as pessoas não têm o direito é de prejudicar direitos de terceiros. Então, essas garantias públicas, elas devem conviver harmonicamente com outras. Então, há o direito de reunião, sem dúvida nenhuma. Só que esse direito de reunião, por exemplo, não pode atrapalhar o direito ambulatorial. Não pode atrapalhar a vida das pessoas. Então, o que, que acontece numa situação dessa? Vai haver uma manifestação, a autoridade pública é comunicada, e a autoridade pública, se verificar que o local indicado não é adequado, que vai atrapalhar, por exemplo, a passagem de ambulância, a entrada em hospitais, ela não vai impedir a manifestação. Isso não é possível, está no... É um direito e garantia fundamental. O que ela vai dizer é o seguinte: aqui não pode, vamos fazer em outro local. Porque eu não posso, a pretexto de exercer o meu direito, prejudicar o direito de outras pessoas. Esses direitos, eles devem conviver harmonicamente, de tal forma que um direito não prejudique, não aniquile o direito de outro. Manifestação, direito de reunião, está previsto na Constituição Federal. Isso daí, nós não estamos numa situação de estado de sítio, estado de defesa. Há uma intervenção federal em Brasília. Em Brasília, até nós poderíamos pensar, pelo fato de termos lá uma comoção social, de não ser permitido uma manifestação, uma reunião próximo à Praça dos Três Poderes. Mas se houver uma manifestação fora dali, manifestação em que não haja violência, não haja grave ameaça, que seja uma manifestação pacífica, isso é direito das pessoas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, porque houve uma situação dessa, restringir nossos direitos e garantias fundamentais. Isso é um perigo. Isso é um perigo para nós implantarmos um Estado totalitário em que as pessoas não podem mais dizer o que pensam sobre algo ou alguém. Isso não é possível no Estado democrático de direito.
Pois é, doutor, após as manifestações, os atos violentos e de vandalismo no último domingo, a gente tem observado muita agilidade, celeridade por parte das autoridades nas tomadas de decisão, nos despachos, prisão dos manifestantes, o avanço nas investigações também, bloqueio de bens de alguns suspeitos, até prisões de autoridades e afastamento de governador. O senhor viu necessidade, achou razoável as determinações de prisão do ex-comandante da Polícia Militar do DF, assim como o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que está para chegar dos Estados Unidos, assim como o afastamento do governador do DF, Ibanez Rocha. Achou razoável? Era esperado? Ou viu exagero?
Eu achei exagerado. Extremamente exagerado. Primeiro, nós nem iniciamos as investigações ainda. Nós não temos condições de saber se essas autoridades efetivamente se omitiram dolosamente. Porque o artigo 13 do Código Penal, ele diz que a omissão é penalmente relevante quando a autoridade tinha o dever de impedir a produção do resultado desde que pudesse fazê-lo. E para que essas pessoas sejam responsabilizadas pelos mesmos crimes desses vândalos, desses baderneiros, desses extremistas, essa omissão deve ser dolosa. Ele deve ter intencionalmente se omitido. Ou seja, ele deve ter aderido à vontade daquelas pessoas e querer que elas efetivamente depredassem todo aquele patrimônio. Ou, no mínimo, que assumisse o risco de que isso ocorresse. Ou seja, ela pode receber uma informação e pensar o seguinte: olha, vou deixar eles fazerem porque eu entendo que eles estão corretos. É uma omissão dolosa. Ou ele pode pensar o seguinte: olha, se acontecer essa invasão e depredação, dane-se. O primeiro é o dolo direto, o segundo é o dolo eventual. Agora, se ele foi simplesmente imprudente, negligente, é uma conduta culposa. E não há possibilidade de uma participação culposa em um crime doloso. Então, não há como se imputar a prática desses delitos para eles, se não se ficar demonstrado que eles quiseram a produção do resultado, que eles se omitiram deliberadamente ou que assumiram risco. Isso demanda investigação. E para se determinar a prisão de alguém, há necessidade, primeiro, indício suficiente de autoria. Segundo, a prova da prática do crime. Ora, nós não temos condições de saber se houve omissão. Houve omissão, parece que houve, pelo menos no primeiro momento, de não tomar as medidas adequadas. Se eles receberam essas informações e não tomaram as medidas adequadas, houve omissão. Mas essa omissão é dolosa ou é culposa? Se é dolosa, eles podem ser responsabilizados pelos mesmos delitos desses baderneiros. Se é culposa, não, porque não há crime de atentado aos atos democráticos, no caso, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, culposa. Não há dano culposo. Não há esses tipos de delitos que são imputados aos manifestantes na forma culposa, só na forma dolosa. Então, nós corremos o sério risco dessas pessoas ficarem presas e, no final de contas, sequer serem processadas. Quem vai reparar esse dano? Por isso, antes de se determinar uma medida tão gravosa desse tipo, há necessidade de se verificar, de investigação, pelo menos uma investigação prévia. Sim. Isso vale para o ex-secretário de Segurança, o ex-comandante da Polícia Militar, e muito mais para o governador. O governador, ele está lá em cima. Antes de uma determinação dessa chegar, passa pelo comandante da PM, passa pelo secretário de Segurança, aí vai chegar no governador. E dizer que o governador se omitiu dolosamente, sem uma investigação prévia, com o devido respeito, no meu modo de ver, é uma medida temerária, que não deveria ter sido adotada.
E nós lembramos ontem, inclusive, que o Procurador-Geral da República fez esse pedido ao STF para que todos esses personagens sejam investigados. Quero agradecer a sua participação hoje, Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, César Dário Mariano. Obrigada, Procurador. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Até a próxima. Seguimos com mais informações, porque duas décadas depois, Suzane von Richthofen, que participou do assassinato dos próprios pais, está fora da cadeia. Vamos conversar ao vivo com o repórter David de Tarso, que vai trazer todos os detalhes dessa notícia que surpreendeu a muita gente. Né, David? Como foi a liberação de Suzane? Por qual razão ela aconteceu?
Olá, muito boa noite mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Pois é, a defesa de Suzane von Richthofen já vinha tentando fazer esse pedido, né, à justiça desde 2017 para que ela pudesse cumprir a pena em liberdade. E agora o benefício foi concedido para o regime aberto. A gente relembra que Suzane von Richthofen é acusada de matar os próprios pais e teve uma prisão estabelecida em 39 anos e 6 meses de reclusão. Ela está presa desde 2002 pela morte dos pais. Ela é acusada, na verdade, de encomendar a morte dos próprios pais com a ajuda do ex-namorado, Daniel Cravinhos, e também do irmão dele, Christian, que também tiveram penas similares à dela. No caso do Daniel, 39 anos, e no caso do Christian, 38 anos e 6 meses. E agora, então, o benefício foi dado a ela. A gente relembra que em 2015, desde 2015, ela já estava cumprindo em regime semiaberto, inclusive nas datas festivas. Tanto no Natal quanto no Ano Novo, ela passou em liberdade essas datas festivas. Mas o Ministério Público do Estado já se manifestou para que a Justiça reveja essa situação. De acordo com o Ministério Público, quando a Suzane, né, garantiu esse benefício agora para que cumpra a pena em liberdade, foi feito um teste psicológico para saber se ela tem traços de personalidade e para que ela possa retornar ao convívio em sociedade. Mas, segundo o MP, esse teste ele não foi tão criterioso e nem mesmo foi feito para uma pessoa capacitada. Por isso, o MP quer que um novo teste seja feito nela para saber se realmente ela tem condições e nem mesmo possa vir cometer outro tipo de crime. Então, o Ministério Público se manifestou dessa forma. Mas a informação que a gente tem, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, é que Suzane deixou a penitenciária de Tremembé por volta das 5h30 da tarde desta quarta-feira. Claro que a gente segue acompanhando toda essa situação e mantendo aqui o nosso telespectador, ouvinte e até mesmo todas as pessoas que nos acompanham pelas mais diversas plataformas bem informado. Eu volto com vocês no estúdio.
Tá certo, David de Tarso trazendo as atualizações acerca dessa situação que envolve Suzane von Richthofen. Muito obrigado, David.
E voltando a Brasília, a ministra do Planejamento anuncia secretariado com um equilíbrio de gênero. A Marília Sena tem os detalhes.
Simone Tebet fez questão de destacar o equilíbrio de gênero na equipe do Ministério do Planejamento. Incluindo o nome de Tebet, até o momento a equipe tem 3 homens e 3 mulheres. Gustavo Guimarães será o secretário executivo da pasta, o número 2 do Ministério. Gustavo Guimarães trabalhou no governo de Jair Bolsonaro. Ele foi secretário especial adjunto da Fazenda entre junho de 2020 a maio de 2021. Outros nomes do Ministério de Tebet são Leane Lemos, secretária de Planejamento, Paulo Roberto Bijo, secretário do Orçamento Federal, Renata Amaral, secretária de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento, Financiamento Externo e Integração Nacional, e Sérgio Firpo, secretário de Monitoramento e Avaliação para Aperfeiçoamento de Políticas Públicas.
A nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem. Eficiência, eficácia, isso requer, obviamente, um planejamento, isso requer uma avaliação periódica com monitoramento das políticas públicas que estão sendo executadas pelo governo federal em todas as suas pastas, e isso requer que nós, ao lado do Ministério da Fazenda, que tem a chave do cofre da mão, sejamos rigorosos, não só na análise legal, técnica do orçamento, mas também da decisão do que gastar, como gastar dentro da prioridade.
Já na tarde desta quarta-feira, as ministras Sônia Guajajara e Aniele Franco, Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, e Aniele Franco, da Igualdade Racial, participaram da cerimônia de transmissão de cargo. Porém, a esplanada dos ministérios foi parcialmente fechada depois de manifestantes convocarem uma mega manifestação nacional pela retomada do poder. A ordem de fechar parcialmente a esplanada partiu do interventor federal Ricardo Capelli. O local foi fechado para o tráfego de veículos e foram formadas barreiras para impedir a chegada dos manifestantes. Homens do Exército cercaram o Palácio do Planalto durante a cerimônia de transmissão de cargo de Sônia Guajajara e Aniele Franco, com a presença do presidente Lula, do seu vice Geraldo Alckmin e de outros ministros, além dos convidados das novas ministras.
O sujeito mais importante a quem devo agradecimento nessa data de hoje é o povo brasileiro, especialmente o povo negro e indígena, que há séculos resistem contra a violência de Estado e se articulam para ocupar e permanecer espaços como esse.
De Brasília, Marília Sena.
E hoje o presidente Lula sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo. Com isso, a penalidade, que antes era de 1 a 3 anos de prisão e multa, passa a ser de 2 a 5 anos de detenção. A medida aprovada pelo Congresso em dezembro vale para a prática do crime em atividades religiosas, esportivas, artísticas ou culturais. A diferença entre os crimes é que a injúria racial consiste na prática de ofensas contra um indivíduo, enquanto o racismo se trata de ofensas contra uma coletividade. Agora, ambos os crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Claro que eu vou chamar o professor Clever para fazer as devidas análises dessa equiparação. Se não me engano, professor, o próprio STF, em julgamentos anteriores a essa aprovação do Congresso, dessa determinação, já havia caminhado nesse sentido, os parlamentares só confirmaram essa posição e agora o Poder Executivo sancionou, foi nesse sentido de acompanhar essa visão também. Queria te ouvir, é acertada essa visão desses poderes de equipararem esses dois crimes?
Você ressaltou muito bem a questão, né, da injúria, que é uma situação individualizada, e do racismo, onde não há a individualização daquele que sofreu a discriminação, que sofreu esse tipo de situação. Me parece, eu não tenho certeza das penas, né? Me corrijam os telespectadores, mas me parece que a pena do racismo seria superior à da injúria racial. Eu precisaria conferir isso com exatidão, eu não conferi aqui pré-existentemente ao chamamento. Mas a questão é muito controvertida e nós teremos grandes debates sobre esse assunto. O que fica de alerta é que para as pessoas que incidem nesse fato é que agora, se a pessoa ofender alguém em particular, ela pode ter aí uma sanção equivalente ao racismo e aí a penalidade pode ser grande. Então, é importante que essa lei tenha um critério aí educador para que nós respeitemos aí a diversidade, né?
Tá certo. Tem uma outra notícia, porque nós vamos conferir qual é a situação de Jean Paul Prates, que deve assumir o comando da Petrobras. Indicado informalmente pelo governo federal, o senador ganha cada vez mais força nos bastidores para presidir a estatal. Quem conta pra gente é o repórter Rodrigo Viga.
Aumentou bastante nos últimos dias dentro da Petrobras o apoio e a simpatia em torno do nome do senador Jean Paul Prates para ser o futuro presidente da Petrobras. Ele já foi indicado informalmente pela União para assumir o cargo de CEO da Petroleira Brasileira, mas essa indicação formal ainda não saiu da Casa Civil. Os modelos e comitês de governança e compliance da Petrobras só começam a rodar, só começam a funcionar quando chegar à empresa essa indicação formal. Os últimos dias foram turbulentos por conta dos atos em Brasília. O foco está ainda nos atos e também nas consequências dos episódios registrados no último domingo na capital federal. Jean Paul Prates militou no campo político partidário recentemente, também é sócio de empresas, disse que vai se desvincular de quase todas elas, mas esses parecem ser obstáculos que existe uma boa vontade dentro da Petrobras de superá-los. O problema talvez esteja de fora para dentro. Se chama Lei das Estatais, que impõe uma série de regras e restrições para uma pessoa assumir um cargo diretivo de alto escalão das empresas públicas brasileiras. Segundo as fontes da Jovem Pan, existe até uma tentativa de acelerar a chegada de Jean Paul Prates à presidência da Petrobras, nos moldes do que aconteceu com o ex-presidente Caio Paz de Andrade. Caio Paz de Andrade pegou um atalho, se beneficiou da renúncia de José Mauro Coelho. Ele foi aprovado como conselheiro e presidente antes mesmo da oficialização feita pela Assembleia Geral de Acionistas. O mesmo caminho pode ser adotado em torno do nome de Jean Paul Prates para acelerar a chegada dele ao comando da Petrobras, desde que os comitês internos de conformidade e elegibilidade não vetem completamente o nome do senador e também que haja uma flexibilização na chamada Lei das Estatais. Do Rio, Rodrigo Viga.
Em São Paulo, o governo muda o comando das operações policiais na Cracolândia. Quem traz os detalhes é a Beatriz Manfredini.
Olha, a partir de agora, o comando das operações na Cracolândia fica com Jair Barbosa Ortiz. Ele, que é da Delegacia de Polícia Judiciária de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. Com isso, quem deixa, né, a operação é o delegado Roberto Monteiro, que estava encabeçando esse setor desde junho de 2021. Ele passou pela gestão de João Dória, também pela gestão de Rodrigo Garcia, e agora, então, tem essa mudança. Importante a gente dizer dizer que o novo delegado, Jair Barbosa Ortiz, estava atuando em São José dos Campos, mesmo local em que o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, foi prefeito e local no qual ele tem as raízes políticas. Então há uma aproximação entre os dois, o que é importante, uma vez que Felício Ramute foi delegado por Tarcísio de Freitas para comandar essa operação, né, da Cracolândia aqui no estado de São Paulo, para cuidar dessa questão pessoalmente. Portanto, tem essa mudança e o que quer a gestão Tarcísio de Freitas é realmente continuar o trabalho em parceria com a prefeitura, que já vinha acontecendo nas gestões tucanas, para tentar resolver essa questão da Cracolândia, essa questão do centro de São Paulo. Já há algum tempo, então, isso vinha acontecendo. Governo novo aqui de São Paulo, de Tarcísio de Freitas e prefeitura, tiveram uma reunião semana passada, discutiram bastante a questão da Cracolândia. O que a gente sabe é que a partir do dia 23 agora de janeiro, eles vão divulgar um pacotão de medidas que serão tomadas em conjunto. Quem está encabeçando essas medidas? O vice, Felício Ramute, e o secretário de governo da prefeitura, Edson Aparecido. Nesse pacote, claro, tem medidas sobre a Cracolândia. O que a gente sabe é que eles querem aumentar principalmente o número de internações de dependentes químicos. Hoje, inclusive, Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, disse que vai ter uma reunião com o Ministério Público nos próximos dias para tentar combinar aí uma ação conjunta para aumentar as internações compulsórias ali na região. Então, essa é uma questão que vai ser amplamente discutida agora nas próximas semanas, principalmente esse aumento de internações e novas mudanças aí nessa gestão da Cracolândia, tanto por parte do governo quanto por parte da prefeitura. Importante a gente dizer que esse pacotão de medidas, né, e essa atenção à Cracolândia também dizem respeito a uma tentativa de revitalização do centro de São Paulo. E lembrando que ontem, terça-feira, veio à tona nas redes sociais, viralizou, né, nas redes, uma imagem em que os dependentes químicos desenharam uma faixa na calçada para separar o local em que eles podiam ficar na rua. Ricardo Nunes também se pronunciou sobre isso, diz que mandou apagar essa faixa porque é a prefeitura quem determina o que é ou não espaço público.
Brasília chamando, a PGR acionou o STF para investigar três deputados acusados de incitar terror no Distrito Federal. Berenice Leite, mais uma vez ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Berenice, em que se baseia esse pedido da Procuradoria? Conta pra gente.
Oi, Daniel. Olha, esse pedido se baseia em postagens que esses três deputados teriam feito antes e durante, as invasões no último dia 8, aí no domingo, quando os manifestantes chegaram até na esplanada e acabou terminando nesses atos de vandalismo. A PGR entende que essa medida, essas postagens, na verdade, podem ter provocado uma incitação e também uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Quem são esses três deputados? André Fernandes, do Ceará, Silvia Waiapi e Clarissa Tércio, de Pernambuco. Esses três deputados, inclusive, foram eleitos e devem assumir, já foram diplomados, e assumem a partir do dia 1º de fevereiro. Como eu disse, a PGR entendeu que há aí uma incitação. A exemplo do deputado André Fernandes, ele afirmou em um vídeo no Twitter, um pouco antes, dois dias antes, na verdade, do dia 8, no dia 6 de janeiro, ele fala sobre, no final de semana, acontecer aí o primeiro ato contra o governo Lula. Já no caso de Silvia Waiapi, ela usou um vídeo do momento da invasão e colocou o seguinte, abre aspas, o povo toma a esplanada dos ministérios nesse domingo. Tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. Bom, o Ministério Público Federal também está aí, eles estão aí endossando esse pedido de inquérito. E segundo a Silvia Waiapi, deputada que deve assumir a partir do dia 1º de fevereiro, ela já deu uma resposta, ela falou que é uma ação prematura da PGR, que são denúncias caluniosas, não compactua com a violência e que só pode ser uma questão de perseguição. Ela não sabe se é porque ela é mulher, porque ela é indígena ou porque agora ela se tornou deputada. Volto com vocês aí no estúdio.
Tá certo, obrigado pelas informações, Berenice Leite.
E o ministro Paulo Pimenta afirmou que Lula determinou a primeira revisão de sigilo de informação imposto pelo presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Paula Lobão, essa decisão atinge qual sigilo?
é o sigilo dos registros da entrada de visitas no Palácio da Alvorada, Lívia, residência oficial da Presidência da República, relacionadas aí às visitas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro recebeu 565 visitas durante o período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. Essa revisão de sigilos é uma determinação do presidente Lula, foi feito logo após ele tomar posse como um dos primeiros atos dele já como presidente. O ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, fez uma postagem no Twitter dizendo: caiu o primeiro sigilo após revisão da CGU por determinação de Lula. O primeiro sigilo de 100 anos, determinado pelo governo anterior, foi levantado. Esse despacho do presidente Lula determinou que no prazo de 30 dias a Controladoria Geral da União faça uma revisão de todos os sigilos decretados pelo governo de Jair Bolsonaro. A gente sabe que várias informações e documentos foram mantidos em sigilos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, documentos como, por exemplo, o cartão de vacina dele e também telegramas diplomáticos relacionados à prisão do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. Lívia.
A Michele Bolsonaro se pronunciou sobre esse sigilo, Paula?
Sim, se pronunciou sim, ela usou inclusive as redes sociais, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ironizou toda essa situação, ela fez uma postagem colocando um link sobre o tema, colocou uma figurinha também de uma atriz americana rindo e escreveu a seguinte frase: fazendo só uma correção, a cabeleireira é minha manicure. É porque entre essas pessoas que visitaram Michele Bolsonaro, que foi revelado agora pela quebra do sigilo, estão um pastor evangélico, uma cabeleireira e uma estilista. Lívia, eu volto com você no estúdio.
Valeu pelas informações, Paula. Até amanhã.
Futebol Jovem Pan. Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Unbet. Vai de bob.com.
Todas as informações do futebol você acompanha aqui na Jovem Pan News para você. A CBF marcou a data e local para a Supercopa do Brasil e o Corinthians está sob nova direção. Quem tem os detalhes é o repórter Kaique Silva.
Depois de praticamente um ano, desde quando o Silvinho ainda era o comandante técnico, o Corinthians abriu novamente o seu treinamento aqui no CT Joaquim Grava para que a imprensa pudesse acompanhar. Nesta quarta-feira, o Timão realizou mais uma atividade visando a estreia do Paulistão, que acontece no próximo domingo no Nabi Abi Shedi, diante do time da casa, o Bragantino. Para o jogo, duas preocupações. Afinal, Renato Augusto fazendo um trabalho de fortalecimento na academia e Yuri Alberto com dores no tornozelo não apareceram no gramado hoje e a presença em campo diante do Massa Bruta depende dos próximos dias e reavaliações diárias do departamento médico. Após a atividade que durou cerca de uma hora e meia, o técnico Fernando Lázaro foi enfim apresentado e falou do momento de sua carreira.
Ali, no momento indescritível, e depois você vai assimilando aos poucos, né? Ela tem um primeiro impacto e depois tem as consequências dela ali que você vai realizando bem as coisas e colocando no lugar, assim. Mas é muito especial, né? Por todo... como ela tem sido uma coisa gradual de toda a trajetória, assim, então é muito bacana que vai permitindo você ir... se acostumando com as próximas possibilidades, enfim, pouco a pouco, sem projetar muito, porque o futebol não permite isso, mas você, pouco a pouco, ir se ambientando para um próximo passo.
Além de Corinthians, a quarta-feira foi de novidades para Palmeiras e Flamengo. A CBF divulgou na última tarde data e local da Supercopa do Brasil, que acontecerá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo dia 29 de janeiro, às 4 horas da tarde. É o segundo encontro das equipes no Torneio de Campeões. Em 2021, também em Brasília, as equipes empataram em 2-2 no tempo normal. E o Flamengo sagrou-se vencedor nas penalidades.
Ponto final no Jornal Jovem Pan. Uma ótima noite a você.
É isso. Na sequência, Fast News com a Kalina Sabino. Tchau, gente. Boa noite.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 17h. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Jovem Pan News.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas